6, 119, dígito 36. A relatora é a juíza convocada Thaís Costa Godim. Recorrente é Claudionor Flor dos Santos e recorrido é Roberto Figueiredo dos Santos, microempresa. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Saulo Vasco de Farias Silva. É o 25 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 119, dígito 36.
Doutora Thais antecipa a conclusão?
Antecipo sim, Marcelo.
Pois não.
É, estou negando provimento ao recurso ordinário do reclamante.
Pois não. Doutor Saulo, com a palavra.
Ok. Excelências, saúdo a todos. Um excelente bom dia. Nesses tempos tão difíceis, como a gente estava conversando, e estendo essa saudação a todos aqui presentes, colegas, senhora secretária e colegas advogados e demais tenentuários nesta sessão virtual. Excelências, o caso não demanda uma complexidade. Na realidade, o reclamante recorrente, o senhor Cláudio Novo, ele laborou por um período numa pousada, até conhecida aqui no nosso estado, ali no litoral norte, em Barra de Santo Antônio. E essa pousada, ela fica na Barra 2. A Barra 2, a gente tem que atravessar a ponte, aquela ponte lá sobre o Rio Santo Antônio, e como se fosse para a praia do Carro Quebrado. Então, naquelas mediações. Então, afastado da cidade, e ele exerceu lá, inicialmente, foi contratado para exercer a função de porteiro. É o que está registrado em sua CTPS. Acontece que, ao atendê-lo e conversar antes mesmo de propor a presente ação, maior cuidado eu tenho de fazer a entrevista, de conversar até com as testemunhas, colher as provas, e quando eu me convenço, eu ajuizo a ação. E nesse caso, eu penso que a juíza do primeiro grau, data máxima vênia, ela não valorou as provas como nós produzimos, excelência. Nós sabemos que, pelo artigo 373, inciso 1º do CPC, incumbe ao autor provar aquilo que ele está alegando. E qual é a alegação do autor, excelências? A alegação do autor é que, inicialmente, houve esse registro na CTPS para exercer a função de porteiro. No entanto, ele laborou sempre no período noturno, iniciando a jornada às 6 da tarde até 5 da manhã, e aí nesse período, logicamente, que não há esse fluxo na portaria, não há o controle de entrada e saída das pessoas, e por conta desse horário e também por conta da decisão da empresa desde o início, na hora recorrida, foi de que ele exercesse a função realmente de vigilância, de segurança, né? Então, assim, ele fazia rondas a cada meia hora, a cada uma hora, e inclusive com arma fornecida pela empresa. E a testemunha que foi arrolada por nós trabalhava, porque lá é o seguinte, excelências, existe a pousada e existe o restaurante, né? Então, o reclamante, ele trabalhava nas imediações do restaurante da piscina. Então, ele ficava fazendo essa ronda e tinha uma guarita lá para que ele exercesse esse labor. E a testemunha, o senhor Luiz, ele exercia o seu trabalho próximo a esse local, na parte da pousada. Só que não há muro, não há cerca, há sim algumas barreiras, chalés e tudo mais, mas que não impedia que ele se encontrasse simultaneamente em suas rondas, mesmo que fossem rondas a cada meia hora ou a cada uma hora, mas consequentemente, uma hora ou outra, eles se encontrariam. E o que me chama a atenção é que o juiz de primeiro grau, com todo respeito ao entendimento, no nosso sentido, ele não apreciou o testemunho que nós levamos à audiência de instrução, porque a juíza, eu peço venha para ler aqui, ela declinou o seguinte: ela falou que, de acordo com as provas produzidas nos autos, não eram suficientes para comprovar as alegações do autor, em razão de que não foi produzida prova capaz de levar a crer que a reclamada necessitasse de vigilância armada, inclusive com a CTPS de D4BE8CD3. Eu penso que, no nosso entender, data máxima venia, essa CTPS e essas alegações que nós levamos ao processo levariam a outra conclusão, excelência, com todo respeito. Por quê? Essa CTPS que foi juntada aos autos, que eu acabei de mencionar, ela foi uma contratação no mesmo período que o recorrente foi demitido. Essa pessoa, o senhor Wilson Carlos, foi contratado para substituir o reclamante. O Wilson Carlos, a CTPS dele está à escolha 165 dos autos, e ele foi contratado para exercer a função de segurança, enquanto que o recorrente foi demitido na função de porteiro. Ora, como é que eu posso concluir que não havia necessidade de segurança se o contrato subsequente ao do reclamante, a pessoa que o substituiu no labor, exerceu a função de segurança? Então, será que essas câmeras, será que essas alegações que a reclamada trouxe aos autos não necessitaria de uma segurança pessoal para que controlasse, haja vista que é aberto para a praia, haja vista que não há um muro que fizesse uma diferenciação entre a pousada e o restaurante, já que é arrendado, o restaurante pertence até a um outro proprietário, diferentemente da pessoa jurídica que contratou a testemunha, mas estão no mesmo ambiente físico. Então, dada a necessidade que a empresa tinha de uma segurança também pessoal para controlar, para averiguar o estado físico das coisas, manter a integridade do restaurante, as cadeiras, os freezers, tudo que está ali para que pudesse funcionar no outro dia. Então, data máxima vênia, essa CTPS, no nosso entender, ela só corrobora com a nossa tese de que havia a necessidade de uma pessoa para fazer não só o serviço de portaria, mas o serviço de vigilância. E a testemunha, as folhas 161, ela confirma, ela diz que nas rondas ela verificava, ela encontrava com a testemunha, com o reclamante, desculpa. Então, excelência, peço licença para ler aqui na íntegra, perguntado a testemunha disse o seguinte: seu Luiz Vieira dos Santos, as folhas 151 e 303-88-C6. Diz assim: fazia todo o trabalho de serviços gerais ao redor do restaurante e que ele conseguia visualizar o reclamante, inclusive nas rondas. Então, excelências, a tese da recorrida é de que ele ficava fixo na guarita, o recorrente, e a testemunha também ficava fixa na guarita dele, na pousada. Ora, isso não tem sentido, por quê? Porque eles, momento sim, momento não, eles estavam fazendo as rondas para fazer uma supervisão geral do local, em que pese haver as câmeras também. Em que pese haver as câmeras, por quê? Na medida em que eles não estivessem presentes no local, as câmeras faziam a cobertura da geral do local. Então, um outro ponto também, além dessa questão do acúmulo de função, porque inicialmente tinha sido contratado para exercer a função de porteiro, e depois houve esse acúmulo, né, para segurança, houve também o desvio de função, porque ele fazia a limpeza ao redor da piscina, na parte da praia, na areia da praia, e não só na guarita. Então, a tese da reclamada foi construída no sentido de que, não, mas ele foi contratado e ele fazia a limpeza do local de trabalho dele, da guarita. Excelência, se fosse assim, eu não faria essa distinção, com toda a honestidade processual. Se fosse assim, eu não faria essa distinção, porque eu sei que você assiar o seu local de trabalho, zelar pelo seu local de trabalho, não é um desvio de função, mas você ser responsável pela limpeza ao redor da piscina, da praia, colher as folhas que caem dos coqueiros, o material de consumo, de produtos, de refrigerantes, enfim, todo aquele lixo que é gerado, você ser responsável por essa limpeza, eu penso que data máxima venda não seria a função principal do reclamante exercer. Então, dada todas essas razões, nós entendemos que a sentença ela merece ser reformada, mesmo porque, excelências, a testemunha que a reclamada levou, a valoração do testemunho dela, no nosso entender, foi maior do que o da nossa testemunha. E eu fico imaginando como é que um prestador de serviço da área de informática comparecia na Barra de Santo Antônio, cerca de 40 quilômetros de Maceió, duas vezes por semana, para fazer manutenção nos computadores, apenas 3 computadores, está lá registrado em ata, e para que houvesse esse testemunho de que ele não exercia a função de segurança e que o empreendimento tinha câmeras. Então, por isso,
doutor Marcelo, já deu tempo.
Então, vou finalizar, excelência. Então, muito forçoso concluir que essa testemunha tenha realmente correspondido com a verdade processual hoje tão difundida aqui nesta sessão. É como sustentamos, excelência. Pedimos a reforma da sentença para condenar conforme a exaustão de aula.
Pois não. Doutora Thaís, por gentileza.
Vou manter, doutor Marcelo, o voto. No sentido de negar provimento ao recurso do reclamante. Entendo que não há incompatibilidade entre pequenas atividades de serviços gerais com a função de porteiro e que não ficou provado o uso da arma de fogo no exercício das funções de trabalhador.
Bem, doutor Pedro Nácio. Está com áudio desativado.
Só um instantinho.
Tá.
Claro. Eu um instantinho.
Ok. Bom, a testemunha do reclamante comprova que ele trabalhava com arma. E a plausibilidade nesse depoimento, do meu ponto de vista, pela localização e pela função. A acumulação de função aí, porteiro, com a de vigilância, eu acho que não é improvável, dadas as circunstâncias em que a atividade era prestada. Eu considero que não há, a prova não é bastante no que toca aos serviços outros, mas no que toca a porte de arma, eu penso que há prova, porque a testemunha do reclamo da empresa, de fato, a fragilidade dela é de toda a evidência. Mas a testemunha do reclamante, esta parece que deixou demonstrado que ele usava a arma, e por isso eu defiro a diferença salarial. Seria acúmulo mesmo de função. Ele era porteiro e acumulava com a função de segurança. Eu vou arbitrar aqui, porque não há na inicial pedido fixo. Então, eu vou arbitrar aí 20% do salário, a diferença, com repercussões nas demais verbas.
Doutora Wanda?
Eu estou acompanhando a relatora, doutor.
Então, por maioria, com a relatora.
Agradeço a todos e estarei aqui ouvindo Vossa Excelência para acrescentar meu conhecimento.
Obrigado, doutor Saulo.
Doutor Pedro, foi em 20%.